Com a gente no estúdio da CBN, o vereador Humberto Henrique, do PT, ele que conquistou o terceiro mandato e saiu lá em 2004, de 2.100 votos para nessa eleição conquistar mais de 5.100 votos. Já comemorou bastante?
Comemoramos, inclusive no domingo. Na entrevista a gente estava numa carreata e a gente não conseguiu conversar direito. Né?
A gente tem conversado e acompanhado o dia a dia da Câmara de Vereadores e tem observado que o seu trabalho é um pouco diferenciado no que diz respeito ao contato com a população. Tanto é que, inclusive nas campanhas anteriores, sempre foram campanhas muito modestas, com pouco investimento de recursos. O que que tem sido, na verdade, o seu diferencial, na sua opinião, vereador?
Olha, Ronaldo, antes de mais nada, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer, né, todas aquelas pessoas que acabaram votando na gente, no mandato participativo, para que a gente desse continuidade nessa forma diferente de fazer política. Na verdade, diferente não, eu acho que é uma forma correta de se fazer política. Eu acho que o diferencial nosso é exatamente esse, quer dizer, a nossa proposta desde 2004, quando eu fui escolhido pela comunidade para poder... que a gente pudesse fazer uma intervenção na Câmara Municipal, uma interferência na Câmara Municipal, porque é ali que decide a nossa vida, é ali que vota as leis, que nós, enquanto cidadão maringaense, temos que votar. A proposta era exatamente essa, mostrar que dá para fazer política no verdadeiro sentido dela, que é a promoção do bem comum. A política é muito bonita. Infelizmente, hoje, quando se fala em política, o político é sinônimo de corrupção. Então, mas por quê? Pela prática da maioria que acaba desviando a finalidade e a função dela. Então nós queríamos mostrar que dava para ser diferente, que dava para fazer política sim, de maneira séria, de maneira correta, de maneira transparente. E nós nos propomos a fazer um mandato participativo, né, próximo da população, ouvindo sempre a população nos principais temas, nos principais projetos que envolvia, né, e que ia mexer com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Eu acredito que é isso que fez a diferença. E o que fez a diferença também é que muitas pessoas abraçaram esse projeto. Nossa campanha é modesta porque as pessoas vêm voluntariamente. Nós tínhamos várias pessoas, todos os finais de semana, fazendo panfletagem, fazendo a conversa com a população, né? E aqueles que não puderam vir panfletar, mas eles também aderiram no teu trabalho, na escola, no ambiente em que eles atuavam. Então, eu acredito que essa votação de 5.184 votos veio exatamente para consagrar e legitimar essa forma de fazer política, e eu acho que está servido de modelo para outras pessoas. Tanto é que a gente ouvia vários candidatos que nos encontraram e falavam: Humberto, eu estou dizendo que eu quero ser eleito para atuar como o mandato teu atua. Então a gente fica feliz por estar fazendo parte dessa história, de uma história bonita da cidade de Maringá.
Quanto, senhor Garçom?
Olha, nós estamos fechando ainda, mas não deve chegar aí a R$18.000. Fora, claro, tem aquela parte que o partido manda para a gente, que aí é a majoritária, né? Mas da campanha mesmo nossa, a passada a gente gastou R$12.500 e dessa deve chegar a R$18.000.
Muitos voluntários.
Muitos voluntários. É claro que depois, no final, a conta, porque daí você tem que fazer os recibos estimados em dinheiro, porque todos esses voluntários, você tem que, todos eles doaram tempo, então nós temos que fazer aquela doação estimada em dinheiro. Então deve para... Assim, no final, né, deve ser um valor maior que esse, exatamente por conta disso. Mas em dinheiro mesmo,
aquilo que saiu
do gasto nosso, que teve algumas doações de alguns amigos, deve chegar em R$18.000.
Esse último mandato foi um mandato bastante complexo, principalmente nesse último ano. A gente observou em alguns temas, né, que houve um certo desgaste, uma tentativa de desgaste de sua imagem por conta de alguns melindres. A questão do salário dos vereadores, por exemplo, que foi transferido meio que para o seu nome a defesa de uma redução de salários, e aí houve a reprovação daquele projeto que era da Comissão de Finanças e Orçamento, um discurso bastante duro na tentativa de pontuar que o senhor também teria defendido lá no passado os R$12.000. O senhor diria que fecha, encerra esse mandato, digamos, com algumas situações um tanto delicadas com alguns colegas vereadores?
Olha, com relação aos salários, desde o primeiro mandato, né, então a história ela mostra isso, eles tentaram exatamente confundir a população, essa foi a tentativa de alguns vereadores, né, de tentar mostrar que todo mundo é igual, e nós mostramos que não é isso, não existe isso. Né, desde 2008 que a gente havia já se posicionado contra o aumento de subsídios, naquela oportunidade a gente conseguiu segurar. Nessa oportunidade eles haviam se reunido, 11 vereadores, né, e nos apresentaram meia hora antes um projeto aumentando, quer dizer, pegando os outros três vereadores, porque a vereadora Marli não estava, de surpresa, e nós naquele momento nos posicionamos contrário, tanto é que depois nós pedimos a revogação desse projeto. E daí, quando eu entrei na Comissão de Finanças, nós fizemos uma coisa inédita na Câmara. Nós conseguimos reunir lá representantes de mais de 18 entidades. Então, os outros subsídios que a gente tinha definido não era do projeto do Humberto, era da comissão, mas do vereador Saboia, vereador Bravin, mas respeitando a opinião daquelas entidades que estavam lá e refletia exatamente o desejo delas. Né? Infelizmente, houve essa questão do ciúme e aí as pessoas acabaram derrubando. Mas eu acredito que todo esse desgaste, não só desse projeto, né, mas de outros projetos que foram polêmicos, né, e do posicionamento dos vereadores, é que acabou também acontecendo essa renovação aí de 60% na Câmara.
E, curiosamente, uma renovação que se dá muito mais na chamada base aliada do Executivo do que necessariamente na oposição.
É, exatamente, Ronaldo. Se a gente for analisar, a oposição nós tínhamos 4 vereadores, nós reelegemos 3 e a vereadora Marli é a nossa primeira suplente. Né? Então nós reelegemos 75%, né, dos vereadores. A base aliada tinha 11 vereadores e reelegeram 3, quer dizer, 30% praticamente da composição que eles tinham. Então, se a gente for considerar a população deu a resposta? Por que, que ela deu a resposta? Ela deu a resposta que aqueles projetos que os vereadores estavam se posicionando, como a incineração, como a questão das geminadas, a questão da própria transporte coletivo, que deram 20 anos mais 20, né, para a empresa concessionária, né, que não garantiu a baixa do preço, nem a melhoria da qualidade. Quer dizer, tudo isso, a população entendia que era culpa dos vereadores e acabou, né, se revoltando com isso, embora algumas coisas a gente conseguiu reverter, como a própria geminada, como a própria questão da incineração, que foi proibido. Mas elas não conseguiu fazer uma análise também na questão do prefeito, que quem mandou esses projetos para a Câmara foi o prefeito, né? Então, elas reprovaram os vereadores.
A Câmara, de certa forma, refletiu a insatisfação popular e não necessariamente o Executivo.
Não necessariamente o Executivo, que não conseguiram, porque quem vota são os vereadores, né? E eles não conseguiram. E aí, os vereadores acabaram blindando o prefeito, né, nessas questões, e aí a culpa fica para os vereadores. Na verdade, eles estavam votando, né, em projetos que o Executivo havia pedido para eles votar daquela forma. Então o desgaste ficou para os vereadores e o Executivo acabou não tendo o desgaste e a população acabou não fazendo essa análise, que na verdade a ideia de se proibir casas geminadas e restringir ou então de instalar uma usina de incineração era do Executivo e não dos vereadores.
Seus colegas vereadores em alguns momentos o responsabilizaram por ser meio que o responsável por aquele grupo que vez ou outra ia à Câmara fazer algum tipo de protesto, levou pizza, enfim, se vestiu de palhaço. Até que ponto o senhor foi responsável por esse grupo?
Não, na verdade, em nenhum momento nós articulamos nada. Na verdade, o nosso mandato é um mandato participativo. O que a gente faz é o seguinte: quando vai algum projeto que nós entendemos que não é bom para a sociedade, a gente faz o alerta, né, por onde a gente puder, pelas redes sociais, pela própria imprensa, que sempre dá espaço para a gente. E aí as pessoas acabaram se organizando e indo à Câmara. Eu já falei para os vereadores, nós não podemos subestimar a capacidade das pessoas se organizarem, né? A gente não tem tanta força assim para ficar organizando. O que a gente tem é o seguinte: a gente tem um posicionamento, né, e acaba alertando. E esse alerta acaba fazendo com que as pessoas acabam se indignando com algumas votações e acabam se organizando de maneira natural e de maneira correta. Eu acho que por subestimar isso é que muitos vereadores acabaram, inclusive, não sendo reeleitos, né?
Já que estamos falando sobre não reeleição e sobre composição da Câmara, como o senhor analisou a composição da próxima legislatura? Eu lembro que no domingo essa foi uma das perguntas que a gente fez, mas naquele momento o senhor não tinha, inclusive, todos os nomes. Agora, já depois, né, de passado aquele momento, consegue fazer uma avaliação desses nomes que foram eleitos? Tem alguma expectativa, mesmo sendo vereadores que serão adversários do ponto de vista ideológico, político?
Olha, Ronaldo, eu acredito que a expectativa é muito grande em relação a melhorar a qualidade do debate, eu diria assim, né? Porque são pessoas que a gente tem, né, algumas que eu conheço que vêm da comunidade também, né, que tem um trabalho já de comunidade, de base, né, e algumas outras que já vêm também, né, da igreja, que a gente, né, tanto evangélica como católica, né, outras pessoas que participaram de movimentos sindicais, né? Então, eu acredito que nós vamos ter uma melhoria no debate, sim. Eu acredito que a Câmara, Aí precisamos ter isso, né? E eu, independente de quem vai ser o prefeito, eu acho que quem ganha com isso vai ser a cidade de Maringá. E uma outra situação, né? Nas duas últimas legislaturas, né, a Câmara passou por muitas polêmicas, né? E eu acho que esses vereadores que vão entrar agora vão também entrar com essa preocupação. Não ser tão aliado da base aliada, quer dizer, porque daí pode se ter algum problema, mas estar ali para e não inventar muito e cumprir com a função, porque a função do vereador é legislar, é criar leis, votar leis dele, dos outros vereadores, do prefeito, mas leis que tenha o objetivo de melhorar a vida das pessoas e não prejudicar. E fazer o papel de fiscalizador para que o dinheiro público seja aplicado corretamente e não seja desviado. Então é isso que eles têm que ter em foco, eu acho que é isso que a maioria vai querer fazer, exatamente por conta dessas duas últimas legislaturas que mostrou grandes renovações. Na anterior, 8 foram, não tiveram a reeleição garantida, e dessa vez foram 9. Então, embora 3 não se candidataram, mas mesmo assim, né, você conta, vê o contexto dos reeleitos, foram apenas 6. Né?
Bom, por conta daquela matemática maluca da legislação eleitoral, né, o tal do quociente eleitoral, a gente teve algumas situações curiosas. Candidatos que tiveram mais de 3 mil votos ficaram de fora. Eu lembro aqui, de maneira muito clara, do Luizinho Gari, né? E, claro, do presidente Mário Hosokawa, que teve um crescimento nas urnas, saiu de 3.002 votos da eleição passada para mais de 3.800 e ficou de fora por conta da ausência do PMDB, que não conseguiu legenda para uma cadeira. Por sinal, faltaram aí quase 1.000 votos, né? Cerca de 1.000 votos para que o PMDB fizesse cadeira. Eu gostaria que o senhor analisasse principalmente a não reeleição do presidente Mário Hosokawa, que foi quem comandou algumas mudanças importantes na Câmara nos últimos 4 anos.
Olha, na verdade, o vereador Mário Hosokawa, ele fez um ótimo trabalho do ponto de vista administrativo da Câmara. Eu lembro que no primeiro mandato a gente pressionou muito, a partir de 2006, a necessidade de se fazer uma reforma na estrutura administrativa. Em 2008 a gente tentou já criar uma comissão de estudo para que em 2009 a gente sumisse, infelizmente, né, o meu requerimento foi reprovado. Mas quando iniciou 2009, que o vereador Mário Hosokawa assumiu, nós conseguimos, né, todos os vereadores daí, aí é bom que se diga isso, né, porque houve a concordância de todos, a gente conseguiu fazer as reformas. Brigamos muito porque ainda a gente queria que fizesse a reforma já em 2009 e ela foi feita paulatinamente, foi feita em 2009, 2010, nós encerramos ela em 2011 e mesmo assim ainda há algumas questões a serem revistas, principalmente com relação aos valores, né, que ficaram, que eu entendo que ficaram uns valores altos ainda.
Principalmente nos gabinetes.
Nos gabinetes. Eu acho que isso aí a gente poderia...
O gasto hoje com gabinete é muito elevado.
Eu,
né,
acredito que isso aí pode ser revisto e deve ser revisto. Agora, do ponto de vista administrativo, então ele fez um bom trabalho, então esse é o reflexo, o aumento da votação dele exatamente por conta disso. Agora, a questão da legenda é que, infelizmente, a composição, né, dos partidos que fizeram parte da coligação deles, os candidatos acabaram não tendo a votação, de repente, esperada para que eles pudessem eleger pelo menos um. Então, faz parte do processo eleitoral e a gente tem que respeitar. Né?
A gente poderia dizer, vereador Humberto Henrique, que o presidente Mário Hosokawa, diferente de alguns colegas que foram reprovados nas urnas, ele não foi reprovado nas urnas, quer dizer, ele não foi reeleito, mas sai de maneira digna do Legislativo.
Eu acredito que ele sai porque ele teve um aumento na votação, né? Se ele tivesse feito 1.000 votos a mais, eles teriam feito uma cadeira, né? Então ele sai de uma maneira digna porque ele não diminuiu a votação, ele aumentou a votação dele. Eu acho que se você aumenta é porque você é reconhecido por alguma coisa que você fez. De repente, algumas situações políticas e decisões dele, talvez ele tenha, né, tido alguma dificuldade, e talvez isso também ele poderia ter, dependendo de algum posicionamento dele com relação à própria questão daquela questão dos salários, de repente hoje ele estaria com uma votação maior e de repente teria conseguido, né, o quociente lá eleitoral para ser eleito. Talvez a votação dele podia ter sido até maior dependendo do posicionamento dele em algumas votações. Eu acho que isso também pesou um pouco, mas eu acredito que ele sai assim, tranquilo pelo trabalho que ele fez na Câmara, sim, pela votação que teve agora.
Vereador, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN, muito obrigado, um bom dia.
Ronaldo, eu agradeço a você pelo, né, todo esse tempo, sempre o espaço que a CBN deu para a gente, né, parabenizar a CBN por tudo que tem feito, porque a CBN também contribui, a imprensa contribui com isso, porque sempre houve os dois lados, e aí a gente consegue mostrar para a sociedade o que está acontecendo na Câmara, e essa era a nossa proposta, fazer política de maneira séria, correta, mas democratizar as ações da Prefeitura e da Câmara, mostrar para a população o que está acontecendo, né, e esse jeito de fazer política, ele foi consagrador foi consagrado, foi legitimado nas urnas e que sirva de modelo para que a gente possa, né, mais pessoas se candidatarem, se colocarem à disposição, mas para prestar um serviço que possa melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo. A Câmara ela tem que estar pensando nisso, voltada para isso. Não ser um braço do Executivo, não ser uma Secretaria do Executivo, mas ser um poder independente que possa contribuir para o crescimento da nossa cidade. Obrigado a todos.
Esse é o vereador Humberto Henrique.